Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A vida cristã, que todos de alguma forma desejamos seguir, consiste no seguimento de uma pessoa, o seguimento de Jesus. E ao ter diante dos nossos olhos a figura de Cristo, percebemos a necessidade de trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vontade, para chegar a ter os mesmos sentimentos de Cristo. E para isso é necessário luta. Luta, sacrifício, um verdadeiro espírito de mortificação e de penitência. E como desenvolver esse espírito de mortificação e penitência? Por onde podemos nos mover? Trago aqui umas palavras do prelado, do Opus Dei. Filhas e filhos meus, renovemos o desejo de encarnar e comunicar fielmente o espírito do Opus Dei, tal como São José Maria nos transmitiu, confiados em um profundo sentido da nossa filiação divina em Cristo e decididos a procurar Deus no trabalho profissional e nas circunstâncias cotidianas de nossa vida, para sermos sal e luz do mundo. E decididos a procurar Deus no trabalho profissional, nas circunstâncias cotidianas da nossa vida. E a dor faz parte dessa decisão. A dor, aquilo que contraria, aquilo que faz a gente sofrer. Porque procurar Deus no trabalho profissional, nas circunstâncias cotidianas da nossa vida, cutuca a nossa preguiça. Vai no sentido contrário do que é mais fácil, porque exige abrir mão do que mais nos apetece em vários momentos. E podemos, diante disso que cutuca a nossa preguiça, isso que vai no sentido contrário do que é mais fácil, nós podemos ter duas atitudes. Fugir a todo custo daquilo que custa, o que muitas pessoas fazem hoje em dia, ou encontrar um sentido para a dor, algo que a vida ao cristão oferece de sobra. E a quaresma é uma boa oportunidade para aprofundarmos no sentido da dor e decidirmos, com o espírito de sacrifício, procurar Deus no nosso trabalho, no nosso estudo, nas circunstâncias cotidianas da nossa vida, para sermos sal e luz do mundo. Tendo presente que nós recebemos no batismo chamado para a santidade, para essa identificação com Cristo. E dentro desse chamado à santidade, a gente aprende que a dor, o sacrifício, o sofrimento é o caminho mais direto para Deus. Pelo menos na teoria, a gente capta essa realidade, mas com a inteligência, na teoria sim, mas como implementar isso na realidade do nosso dia a dia? Então, a dor, o sacrifício, o sofrimento, o caminho mais direto para Deus, não quer dizer que nós devemos gostar da dor, do sacrifício, do sofrimento. Não é isso. Se com o sacrifício semeias amor, também colherás amor. Então, quando nós amamos alguém e queremos o bem dessa pessoa, na verdade, que esse querer o bem dessa pessoa, exige sacrifício da nossa parte? Porque exige abrir mão de um gosto pessoal para fazer aquilo que aquela pessoa gosta. Exige estar com a pessoa no momento onde talvez gostaríamos de estar sozinhos, sozinhas. Então, exige um sacrifício da nossa parte. A ideia é essa, né? De irmos aprendendo a encontrar Cristo na dor. Então, não propriamente viver para sofrer, mas encontrar Cristo no sofrimento. Então, sofrer com Cristo. Então, vamos pensar nessa semana. Uma semana um pouco atípica, carnaval, depois quarta-feira de cinzas, quinta e sexta, aquela ponte meio estranha. Então, essa semana, diante daquilo que... diante da dor, você encontrou Cristo? Algo que aconteceu e você não gostou? Alguma indisposição que talvez de saúde que você teve? Alguma grosseria recebida de alguém que você acabou tendo que escutar? Você encontrou Cristo em alguma dessas realidades ou simplesmente ficou na resignação diante daquilo que não foi agradável? Talvez uma pergunta antes dessa outra: o que custa, o que é difícil para nós, acaba sendo simplesmente fonte de irritação, resignação, situações que a gente suporta? É só isso? E à medida que vamos tendo um profundo sentido da penitência, nós podemos encarar essas circunstâncias como uma oportunidade de identificação com Cristo. E se a gente fica só na irritação, na resignação, em suportar, isso cansa. E aquela circunstância que nós suportamos, que poderia ser um momento de encontro com Cristo, acaba sendo algo que a gente acaba desperdiçando, porque simplesmente aquilo nos irrita e não conseguimos ver Deus por trás daquela ocorrência. Anos atrás, Dom Javier era o prelado do Opus Dei. Então, no ano novo, ele, reunido com outras pessoas, ele fez um brinde. E ele dizia: brindei para que o Senhor nos faça ser muito fiéis e nos cumule de bênçãos, e que de verdade queiramos amar profundamente a cruz, porque é aí onde encontraremos a verdadeira felicidade, que não é simples resignação. Imagina lá, você está lá na mesa, ano novo, peru, champanhe, né? E, poxa, né? Fica falando de cruz, né? Um brinde meio estranho. Falar de dor, de sofrimento. Bom, na verdade, um brinde muito humano, porque ele estava brindando que o desejo da felicidade, mas com os pés no chão. Então, a felicidade, apesar da contrariedade, apesar da dor, apesar do sofrimento. Diante de uma contrariedade, diante de algo que não entendemos, diante do sofrimento, como nós temos reagido? São Mateus, ele descreve no capítulo 16 como Jesus, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, despede-se das pessoas e atravessa lá o mar da Galileia. E aí ele chega do outro lado, ele encontra alguns fariseus e saduceus que pedem um prodígio do céu. E, não sei, aqueles escribas e fariseus talvez não tivessem ali na multiplicação dos pães e dos peixes. Então pedem um prodígio do céu para Jesus. Ele respondeu: quando vem a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu está de vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal senão o de Jonas. Depois, deixando-os, os partiu. Então, Jesus bate forte lá naqueles homens que, no fundo, pedia para Jesus um prodígio simplesmente para, né, para ver um milagrezinho lá acontecendo. Então, no fundo, Jesus alerta para a visão muito humana daqueles homens. E seguindo com a passagem, vemos depois que estabelece um diálogo interessante, depois de ter deixado lá esses escribas e fariseus. Ora, passando para outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Enfim, eles acabaram lá de encontrar os fariseus e os saduceus, que estavam lá empenhados em satisfazer a curiosidade para ver o milagre. E os discípulos não entendem que ele estava fazendo uma referência lá ao fermento dos fariseus e saduceus, que estavam muito preocupados com as coisas assim da terra e faltava olhar mais para as coisas do céu. Os discípulos não entendem isso. E quando ouve Jesus falar do fermento dos fariseus e dos saduceus, eles entendem: puxa vida, será que Jesus está nos recriminando porque a gente não levou lá para a multiplicação dos pães e dos peixes pães? Será que ele está nos recriminando porque a gente não trouxe pão aqui para esse nosso deslocamento? Então, Jesus teve que olhar para os discípulos e, poxa, né? Caramba, né? A gente acabou de alimentar, né, centenas de pessoas, né? Se você trouxer pão ou não, eu dou um jeito, né? Não tô recriminando vocês, né? Olha com sentido um pouco mais abrangente da realidade. E aí, Jesus ele começa a descrever os acontecimentos futuros e anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. E São Pedro continua com a visão assim muito pegado à terra e ouvindo que Jesus falando que ele iria morrer, então São Pedro se lança e fala: não, você não vai morrer, né? Como? Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, de alguma forma, Jesus estava preparando lá os apóstolos para que eles compreendessem o sentido da morte dele na cruz. E assim como ocorreu com São Pedro, em nossas vidas, muitas vezes prevalece a visão humana diante dos acontecimentos. E também como ocorreu com São Pedro, Deus vem ao nosso encontro para ajudar-nos a elevar os nossos olhos ao céu. Por trás dos males, doença, cansaço, dor, ruína, encontramos sempre Jesus que nos sorri e nos estende a mão para nos ajudar a superar essas situações e a crescer interiormente. Os males desta vida são um contínuo apelo ao nosso coração que nos diz: o Mestre está aqui e chama-te. Mas se estamos mais apegados aos nossos projetos, à saúde, à vida, do que à vontade de Deus, a princípio, por vezes, misteriosa e incompreensível, só veremos na desgraça a perda de um bem relativo e parcial, que talvez tenhamos convertido em absoluto e definitivo. Que enorme erro se nesses momentos não soubermos compreender que Jesus nos visita. Então, olha, seria muito interessante, né, que, diante da dor, diante da contrariedade, a gente conseguisse ver: poxa, é Jesus me visitando. O Mestre está aqui e chama-te. Aquela quarta entrevista para eu conseguir um trabalho e que deu errado essa entrevista. Jesus nos visita. É uma contrariedade que Jesus está permitindo aquilo para que a gente tirar um sentido maior para aquele negócio. E esse problema de saúde aqui, é Jesus que me visita. Semana passada, recebi a notícia de um casal conhecido, né, que a filha foi fazer uma operação de amígdala e, passada uma semana da operação, ela teve uma hemorragia e desmaiou e levaram para o hospital, fizeram uma operação lá, não deu certo, fizeram uma segunda e a filha faleceu. 7 anos, né, a menina. Jesus nos visita. Então, falando, né, com esse casal, olha, o grande consolo deles, bom, primeiro que a filha, né, já está no céu. Então, essa família já tem uma filha santa no céu, uma intercessora. Mas eles queriam ter a filha aqui, né? Então, o que que eles estão trabalhando? Poxa vida, de alguma forma, Jesus nos visitou, uma visita que está sendo dura, mas eles estão procurando um sentido em Deus para reagir diante dessa realidade. Então, a ideia da quaresma é que a gente, diante daquilo que nos contraria, aquilo que nos faz sofrer, que nos leve a um movimento de olhar para Cristo. Justamente para procurar em Cristo um sentido daquilo que, na verdade, eu gostaria de sair correndo e fugir daquela situação. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, diante daquilo que nós sofremos, tomar aquilo para si e seguir mais de perto Jesus. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E essa resposta ficou muito gravada no interior de São Pedro, e prova disso é o que ele escreve na primeira carta, a sua primeira carta. Também Cristo padeceu por nós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Então, o sentido mais profundo do sacrifício está em Cristo, mais precisamente no amor com que ele enfrentou os últimos acontecimentos da sua passagem pela terra, da última ceia até a ressurreição. Então podemos agora mesmo dirigir-nos ao Senhor, nesse início de quaresma, e pedir ajuda para que tenhamos uma reação semelhante, uma reação de amor diante do que custa. E como é isso? Não podendo fugir daquilo que contraria, enfrentar aquilo que contraria, sem reclamar, com rijeza, sem arrastar-se, oferecendo esse sacrifício por alguma intenção, por alguma pessoa concreta, no fundo levar com Deus aquilo. Essa postura agrada a Deus, aproxima muito da maneira de atuar divina, como fez Cristo. Cristo não fugiu da cruz. Cristo, ele abraçou a cruz. Os santos foram santos porque a cruz que se deparava diante deles, eles abraçavam, não fugiam. Porque eles gostavam de sofrer? Não, porque eles queriam identificar-se com Cristo. E justamente chegaram à santidade porque se identificaram com Cristo. Entre outros meios, pela cruz. No dia que os três primeiros sacerdotes do Opus Dei se ordenaram, foi um dia muito especial, podemos imaginar, para a obra, para o fundador da obra, aqueles três primeiros sacerdotes. Então houve uma grande celebração, um show musical, recitação de poesias. Isso foi até tarde na noite, e comenta a pessoa que descreve esse momento. São José Maria esteve muito emocionado e, no final de tudo, deu a bênção com o Santíssimo. Embora se tenha organizado tudo para que fosse um dia de muita alegria para São José Maria, precisamente neste dia estava mal. Teve que passar uns momentos de cama, pois tinha uma forte inflamação no rosto por causa de uns furúnculos. Era o de sempre, que nos dias de especial alegria, o Senhor lhe oferecia continuamente a oportunidade de participar mais da sua cruz. E como participar da cruz de Cristo por meio de uns furúnculos? à medida que não se reclama, à medida que se deixa de lado o homem vítima de furúnculo e se assume com bom humor, sem ficar reclamando, a recuperação daquela enfermidade. Então vamos pedir essa graça a Deus para que abra a nossa inteligência e nos ajude a compreender. Porque ter a cruz é encontrar a felicidade e a alegria. E a razão, vejo com mais claridade do que nunca, é esta. Ter a cruz é identificar-se com Cristo. É ser Cristo e, por isso, ser filho de Deus. Vale a pena cravar-se na cruz, porque é entrar na vida, embriagar-se na vida de Cristo. E como é difícil, em alguns momentos da vida, encarar as coisas com essa perspectiva. Porque o que mais queremos diante daquilo é fugir, é que aquilo lá termine, que aquilo lá acabe. Talvez vamos perceber que em várias situações a nossa tendência é desistir, né? Como aquela pessoa que questionava, quando a gente morre de preguiça, vamos direto para o inferno ou alguém vem buscar? Então, entregou os pontos, né? Entregou os pontos. Por vezes, uma luta teórica, seca, mas pode ajudar a confiar no testemunho dos santos, novamente São José Maria. Desenganemo-nos, o que nos parece mal não é. Acontece que não sabemos aproveitar os tesouros que a tribulação traz consigo, escondidos. Empenhemo-nos em ver a glória e a felicidade ocultas na dor. Se nos comportarmos assim, reinará em todas as nossas ações a felicidade, essa felicidade na cruz, que é o que eu desejo a todos. Dor e amor, esse é o nosso caminho. Ao amor só se chega pela dor, e quem não sofre não conhecerá nunca o verdadeiro amor de Jesus Cristo. E posso confessar, né, publicamente, que o ano passado, por ocasião da minha doença, eu acho que eu consegui entender um pouquinho isso. Né, porque, diante do diagnóstico que eu tive, a paralisia que eu tive, e tinha que esperar, né, a coisa melhorar, eu tinha que buscar sentido para aquilo, né? Eu tive que procurar sentido para aquilo. E eu confesso que o que me deu muito sentido foi pensar, poxa, né, a cruz me identifica com Cristo, a cruz me identifica com Cristo. E, bom, toda aquela situação estava me custando muito. Então, eu me identifico com Cristo. Então, está valendo, né? Ah, então foi gostoso? Não foi. Gostoso não foi. Mas aquilo me identificava com Cristo. Aquilo me identificava com Cristo. Então, a gente encara de maneira diferente essas paradas mais duras da nossa caminhada. Não se fazem divinos os caminhos da terra, se não se fazem também divinos o sofrimento e o sacrifício, companheiros inseparáveis do caminho. Podemos pedir agora ao Senhor que nos ilumine para que enxerguemos onde nos falta o verdadeiro amor a Cristo para reagir como Ele diante das dificuldades e contrariedades. Aquilo que por ser difícil ou porque nos contraria, podemos encontrar um sentido ou desistir e aquilo fica pelo caminho. Tratar bem uma pessoa que nos custa acaba ficando pelo caminho. Manter o estudo, o trabalho em dia, acaba ficando pelo caminho. Viver a pureza, a castidade com heroísmo fica pelo caminho. Sermos pessoas abertas aos outros, longe do egoísmo, fica pelo caminho. E a gente não cresce. A gente não cresce, simplesmente se resigna, simplesmente sofre e é só isso. Ao passo que a gente pode aproveitar aquilo para crescer nesse processo de identificação com Cristo. É verdade que a cruz muitas vezes tem certo ar de mistério, porque não entendemos algo, uma situação, um acontecimento. Mas a união com Deus nos fortalece justamente onde humanamente poderia haver um pouco um foco de desânimo e de tristeza. Quando nos deparamos com alguma tribulação interior ou exterior, abandonados em Deus, exatamente como fez Jesus antes de ser crucificado. Ele teve medo da cruz, pediu ajuda a Deus Pai, abandonou-se totalmente nas suas mãos, não se faça a minha vontade, mas a tua, e abraçou a cruz, não fugiu da cruz. E prevaleceu a vontade do Pai, e não é preciso fazer muito esforço para ver que valeu a pena. Nós vemos, claro, os benefícios que a paixão de Cristo trouxe à humanidade. Então, olhar uma outra vez para essa cena, todo esse sofrimento consentido de Cristo, como valeu? Como vai valer a nossa vida, o nosso sofrimento, se nós levamos em frente com essa perspectiva? E tudo isso para dizer, né, que a quaresma é um tempo para nós exercitarmos a identificação com Cristo na cruz. Por isso, esse costume de escolher uma penitência para esse período. Então, eu vou procurar, digamos assim, um sofrimento para exercitar a minha identificação com Cristo. E isso sim, né, uma sugestão é que seja uma verdadeira penitência, que seja um verdadeiro sacrifício e não simplesmente um período para exercitar o domínio pessoal. Então, a quaresma é um momento para a gente trabalhar a nossa conversão, a nossa mudança, a nossa melhora. E a nossa melhora para que a gente se pareça mais a Cristo. E como o caminho de identificação com Cristo passa pela cruz, vamos concretizar uma cruz para nós. E aí surgem os propósitos padrões. Não beber, não comer doce, assistir menos séries, enfim, não está mal. Mas, além do domínio pessoal, o que mais tem a nos oferecer esses propósitos? Eu preciso pensar. Então, não adianta não beber e continuar sem falar com a cunhada, né? Não adianta deixar o doce de lado e continuar trabalhando, estudando de forma medíocre. Não adianta abrir mão da série e continuar aí tratando com grosseria as pessoas da nossa casa. Não, né? Então, se embebeda, né? Mas fala com a cunhada, né? Não, melhor os dois. Né? Não, modo de dizer, né? Aumenta lá, né? Fica quase diabética de doce, né? Mas trabalha melhor, né? E vai lá, né? Assiste a série lá, episódios, temporadas, mas trata com mais delicadeza as pessoas de casa. Então, talvez alguns pontos concretos onde nós podemos encontrar a cruz de Cristo no nosso dia a dia, essa cruz feijão com arroz, e assim aprender a conviver com a dor e não simplesmente suportá-la. Então, a ideia é isso, né? Que a gente procure uma mortificação mais de fundo nesse período de quaresma. Pode ser até, né, que hoje, né, falava com uma pessoa e ele me dizia, né, puxa vida, né, faz 4 meses que eu estou para começar a academia. Então, olha, mortificação da quaresma vai fazer academia, né, vai fazer academia. É, e puxa vida, né? Tem um regime aí que também faz, né? Faz várias segundas-feiras, né? Que eu fiquei de começar, né? Então ótimo, né? Por questão de saúde é preciso, então vou encarar. Mas tem um plano maior, né? E não simplesmente abster-se de algumas coisas. Então colocar um esforço verdadeiro para levar em frente, então um âmbito onde a gente pode concretizar é isso, né? Sempre tudo do trabalho, do estudo, para que seja um trabalho, um estudo bem feito, com constância, do começo ao fim. Para alguns de nós pode ser esse o caminho para a mortificação da quaresma. É verdade que algumas vezes teremos que fazer as coisas a contragosto, sem vontade, sem um sentimento favorável, de forma até mesmo resignada, de má vontade, porque é necessário, porque corresponde a nós a tarefa, porque é hora de fazer. Mas se procuramos, se encontramos o Senhor nessas situações e juntos conseguimos levar, dar conta dessas tarefas, enfim, ela ganha é um profundo sentido e é um caminho de identificação com Cristo. O cuidado do empenho por tratar bem as pessoas com que nós convivemos pode ser uma grande cruz a ser abraçada e crescermos nesse processo de identificação com Cristo. Cuidado daqueles pontos que com frequência levamos para as nossas confissões. Olha, de repente está aí, né, a nossa mortificação da quaresma dentro desse processo de identificação com Cristo. Enfim, né, tudo isso se trata de exercitar uma busca ativa da cruz. Bom, víamos o sacrifício, ele está revestido de um certo ar de mistérios, de mistério. Nós vamos fazendo inúmeros atos de amor sem ter muita ideia do conjunto e confiar que com o passar do tempo as coisas vão ficando mais evidentes, vão se encaixando, mas sobretudo a gente vai percebendo que estamos mais próximas de Cristo. E o caminho qual foi? A penitência, né? A mortificação, aquilo que nos custa, e a gente deu um outro tom, né? Uma outra maneira, um outro estímulo para levar aquilo em frente. Vamos terminar pedindo ajuda à Nossa Senhora, ela que viveu intensamente a ciência da cruz, que Santa Maria nos conceda a fortaleza que teve junto do seu filho no Calvário, vivendo assim o que diz São José Maria na Via Sacra: ama o sacrifício, que é fonte de vida interior; ama a cruz, que é o altar do sacrifício; ama a dor, até beberes como Cristo o cálice até a última gota. E por trás da última gota desse cálice, nós encontraremos a felicidade. Então, a cruz, encontro com Cristo, felicidade. Essa relação, cruz, felicidade, não é muito usual do ponto de vista humano. Justamente as pessoas querem ser felizes, você e eu, e o que as pessoas fazem? Fogem do que custa. Só que não é possível. A gente sempre vai acabar encontrando algo que nos contraria, nos faz sofrer. Então, aquilo não é simples resignação, mas caminho de identificação com Cristo, um caminho para encontrar de verdade a felicidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.